ou se não seria desejável manter este tipo de situações, de pedir ajuda, uma vez que diz que há habitações que não foram recuperadas, se está nos planos da Junta voltar a pedir dinheiro ou a aceitar donativos para proceder a essas recuperações que ainda falta realizar.
Sr. Presidente.
Sra. Deputada, acha que alguém dá um donativo após aquilo que se passou?
Sr. Deputado.
Muito obrigada. Esclareça aquilo que se passou. O que é que quer dizer exatamente com isso?
Muito obrigado. Sr. Presidente, para responder.
Cá estamos os tribunais para apurar o que está a passar. O julgamento está para breve. Os tribunais é que estão cá para julgar.
E se tivesse que fazer uma avaliação política, uma avaliação relativamente àquilo que foi feito, diria que dois aspectos negativos que fosse possível mudar. E estou a perguntar-lhe porque, de facto, é importante, pelo menos do ponto de vista do Bloco de Esquerda, que saiam daqui lições que permitam melhorar este tipo de procedimentos em próximas, esperemos que, pouquíssimas ou nenhumas eventualidades. Portanto, dois aspectos que pudessem, coisas concretas, pudessem efetivamente ter funcionado de maneira diferente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Presidente, para responder.
Coisas que podiam mudar completamente diferente era as juntas serem chamadas para o processo desde o início. Acho que fazia toda acho que isto dava aqui uma ajuda e se calhar não se passava o que se passou até hoje, não é? Penso eu, no meu ponto de vista.
Sr. Presidente, falta uma. Parece que lhe pediram duas. Sra. Deputada, devolvo-lhe a palavra, faz favor.
Muito obrigada. Que critérios foram desenvolvidos pela Junta que permitiram que essa resposta fosse mais correta, mais justa, do que aquela que foi dada pelo Estado? Ou seja, se envolvêssemos as juntas, o que é que a vossa ação teria de melhor em relação ao Estado? Ou que critérios é que vocês aplicaram? Porque é que seria mais correto?
Sr. Presidente, faz favor para responder.
Isso é óbvio que ia correr muito melhor. Nós conhecemos as pessoas, nós conhecemos as casas das pessoas. Quem andou a fazer os levantamentos, que nem sabendo naquela casa da vida, disse, olha, não sei, isto não tem explicação. As juntas conhecem, eu principalmente conheço a minha freguesia de uma ponta à outra e se calhar todos os fregueses da minha freguesia. E eu até falo com eles todos os dias. E eu sei, eu ia à casa deles, eu sei o que é que lhe ardeu, o que é que não ardeu, eu sei tudo. E nós, se não soubéssemos os valores das coisas, chamávamos alguém responsável. Por exemplo, ardeu um trator. Chamamos aqui um indivíduo que trabalha em tratores e vamos lá ver onde é que custa o trator, uma alfaia, uma casa. Epá, reuníamos ali uma equipa e fazíamos aquilo porta a porta. Isto assim é que era um bom serviço.
Muito obrigado. Senhor Deputado.
Peço desculpa, mas aquilo que disse até este momento não parece ser coerente com aquilo que está a dizer agora. O que disse anteriormente foi que deram um apoio de 200 euros a cada pessoa, a cada freguês. Não me parece que isto vá de acordo com o critério que estava a dizer de corresponder aos reais danos, aos prejuízos que houve em situações diferentes.
Para esclarecer...
Senhora Deputada, os 200 euros que nós demos foi para as pessoas que nós vimos, eu disse para obras, as pessoas que nós, os 200 euros que nós demos foram pessoas com obras que nós vimos que tiveram prejuízos e não foram ajudadas, ou que não foram ajudadas totalmente. Nós vimos, e eu conheço, volto a dizer, que eu conheço a minha freguesia de uma ponta à outra, conheço as pessoas todas, e eu vi que as pessoas foram ajudadas e que não foram. E eu senti-me na obrigação, porque o dinheiro estava lá, era para dar 200 euros a cada pessoa, quem me mostrasse que realmente ia fazer aquela obra. E o fizeram.
Muito obrigado. Senhora Deputada Fabiola Cardoso.
Só para encerrar este assunto, então, esses 200 euros que a Junta entregou a cada pessoa foram atribuídos a pessoas que não tinham recebido outro tipo de apoios?
Presidente.
Podiam ter recebido, mas não foram correspondidos a 100%, ou na maior parte do prejuízo. Eu, como digo, como conheço toda a gente, e sei o que é que receberam, o que é que não receberam, e eu tive esse critério de dar esse dinheiro.
Muito obrigado. Sra. Deputada, para prosseguir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostava de e o tempo é curto, mas que repetíssemos de alguma maneira esta análise em relação aos outros dois aspectos que também foram alvo de apoios. A questão das empresas, gostava que me fizesse uma pequena caracterização, quantas empresas foram sinalizadas na freguesia para receber apoios, se esses apoios foram suficientes, se do seu ponto de vista foram corretamente atribuídos.
Sr. Presidente, para responder...
Na minha freguesia há poucas empresas. Aquilo que realmente tiveram prejuízos foi duas ou três empresas pequenas que existem lá. E essas empresas, para aquilo subiu, eles fizeram candidaturas ao projeto ao 2020. Agora, realmente, não sei como é que está o processo, mas que eu tenho conhecimento que fizeram uma candidatura.
Muito obrigado. Senhora Deputada, faz favor.
Relativamente ao potencial produtivo, já foi aqui referido que a maior parte das pessoas optou pelo sistema simplificado. Eu gostaria que fizesse também uma avaliação desses apoios, se foram suficientes, se não foram suficientes, se foram bem entregues, relativamente a esta parte da recuperação do potencial produtivo.
Sr. Presidente.
Sim, essa parte aí nem tive assim era muitas queixas. Essa parte... ou um caso ou outro, que as pessoas dizem que não chegou, mas pronto, também as pessoas também têm que entender que foi um incêndio e que isto, temos todos contribuir com uma parte. Essa parte aí acho que sim, acho que não teve mal. Acho que as pessoas ficaram mais ou menos com o seu problema resolvido.
Muito obrigado. Sra. Deputada, devolvo-lhe a palavra.
Muito obrigada. Fugindo um bocadinho ao âmbito mais estrito da nossa comissão, mas uma vez que referiu que há ainda casas que não estão recuperadas, eu gostava de perguntar, em termos de potencial produtivo e nomeadamente em termos de floresta, se considera que foi feito tudo aquilo que era necessário em termos de remoção de árvores, em termos de reflorestação, para que o cenário, um cenário como aquele que aconteceu, não se repita.
Senhor Presidente, por favor.
Sr. Deputada, aí é que está o grande problema. Isto até à data não se fez foi nada. E sabe que se houver um incêndio após esta data, vai ser pior que o outro, porque tudo o que foi, o que caiu, pinheiros, tudo o que ficou lá, a massa, a manta morta está lá toda. Todos os pinheiros que caíram, foram imensos, milhares de pinheiros, estão lá todos. Isto se houver um incêndio, aquilo é pólvora. Portanto, isso nessa parte não foi nada. No abordamento, está-se agora a começar a fazer as defesas de contenção, para mim, mal feito. Já chamei isso a atenção. Isto é estas coisas, que se faz as coisas sem falar com as pessoas. Eu não sou nenhum técnico, não é? Mas a gente sabe ver. Porque é que se está a fazer uma faixa de contenção, que eu digo, bem feita para um lado, mas mal feita para o outro. Nós fazemos uma faixa de contenção, 10 metros de estradas, não é? Daqui a um mês ou dois está igual. Corta-se agora. Mas aqui um mês ou deixa igual. Esse bom serviço, que eu já chamei isso, até disse à Sra. Ministra, já que esteve lá agora há pouco tempo connosco, bom serviço era fazer a faixa de contenção, senhora, mas vão andar umas máquinas por trás, arrancar as raízes todas que lá estão. E daqui à manhã, até em questão de limpeza, uma máquina fazia a limpeza só para cortar a zero. Não, até anda-se a fazer a faixa de contenção, daqui a dois meses ou três está igual. Que bom curar. Isto é serviço. Enfim.
Senhora Deputada, faz favor.
Muito obrigada. Mas olhe que, sem querer opinar sobre essa realidade que não conheço, mas há sítios no nosso país onde isso está a ser feito. Estão a fazer o arranque de raízes e está a ser preparado condições para que depois os aceiros possam e as faixas de contenção possam ser, de facto, geridas numa perspectiva de continuidade. Portanto, é possível. Para terminar, eu gostava só de deixar também uma nota positiva do seu ponto de vista. Eu perguntei pelos aspectos negativos, gostava de lhe perguntar também pelos aspectos positivos. Se podia referir aqui dois aspectos que, no seu ponto de vista, correram bem, são positivos e devem ser mantidos neste modelo de apoios que foi criado em 2017. E com isto termino agradecendo a sua presença. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dois aspectos positivos.
O apoio à agricultura, acho que não teve mal, pelo menos a maior parte das pessoas, como disse há bocadinho, as pessoas não ficaram descontentes, que há um caso ou outro que não, mas pronto, também não é o que eu digo, não se pode agradar a todos, mas em modo geral acho que foi bem.
Muito obrigado. terminado a primeira ronda do Bloco de Esquerda, dou a palavra à Sra. Deputada Joana Bento, do Grupo Parlamentar do PS. Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente Junta de Freguesia e pedir-lhe alguns esclarecimentos no âmbito daquilo que foi as intervenções iniciais dos meus colegas e dos outros grupos parlamentares, que não fiquei totalmente esclarecida. Primeiro, começa por indicar que não participou do levantamento dos problemas e que o problema começa aí, e refere que isso motivou as situações que estão no terreno. E então peço que concretize que situações são essas.
Muito obrigado, Sra. Deputada, para responder.
As situações estão no terreno, é o conhecimento de todos. É que umas casas foram feitas, digo isto, digo casas devolutas, neste caso, não estamos a falar em casas de primeira decisão, e outras estão por fazer. Isto não há um direito de igualdade? É que é. Ou aqui há pretos e brancos? É o que eu respondo.
Sra. Deputada, por favor.
Sr. Presidente, ao longo desta comissão de inquérito, temos vindo, e é vários os depoimentos que nos indicam que as casas de primeira habitação estão totalmente construídas. O seu depoimento aqui parece ser controverso nessa matéria e pedia, neste caso, que concretizasse o que é que não está feito.
Sr. Presidente, faz favor, para responder.
As casas de primeira habitação, como disse, estão todas concluídas. Eu estava-me a lembrar, à exceção de uma, não sei se tem que se concluir em primeira habitação. Porquê? Porque a pessoa em causa faleceu dentro dela. Embora que essa pessoa tenha filhas, mas penso eu, pelo menos à junta nunca veio, a reclamar a casa. Mas a pessoa, um senhor com 50 e poucos anos, faleceu dentro dela, no dia do incêndio. Vivia sozinho, para mim é considerada uma casa de primeira habitação. Eu vivia lá, mas a casa está lá no chão.
Muito obrigado, Sra. Deputada, para prosseguir.
O Sr. Presidente Junta entra em contradição novamente no seu depoimento quando diz que não participa do levantamento, nomeadamente aqui na questão agrícola, que houve uma série de injustiças e, questionado pelo Grupo Parlamentar do PSD, aponta, dizendo que não teve conhecimento do levantamento nem de quais os agricultores, mas aponta para um número entre 10% a 15% que foram prejudicados. À pergunta da minha colega do Bloco de Esquerda, diz que não houve problemas. Em que ficamos, Sr. Presidente?
Sr. Presidente, para esclarecer.
Eu digo que não houve problemas no geral. Eu estou a dizer que houve uma faixa ali dos 10, 15%, como há um bocadinho disse, que realmente pessoas ficaram prejudicadas. Agora, no geral, fomos a ver isto no global, é o que eu disse, as pessoas têm que algumas também sofrer, têm prejuízos, mas também têm que alguns, também têm que participar no prejuízo, não é? No modo geral. Alguns realmente receberam o justo, que realmente nenhum prejuízo, os outros nem por isso. É o que eu digo. Agora, a maior fasquia, tudo bem, por isso é que eu digo que correu, de modo geral, bem. Não é?
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Refere que não participou do levantamento, mas refere que esteve em algumas reuniões de Câmara e que até foi decidido um montante a atribuir. Gostava-lhe de questionar quando é que começou a participar efetivamente do processo. E se quando começou a participar efetivamente do processo, denunciou uma série de irregularidades que aqui menciona, nomeadamente através de uma troca de e-mails, e já agora aproveito para solicitar exatamente essa troca de e-mails que existiu e que afirmou entre a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal, e se participou dessas irregularidades às entidades competentes e se participou dessa injustiça que fala de 10% a 15% dos agricultores não foram ressarcidos, se participou às entidades competentes.
Sra. Deputada, antes de passar a palavra, esclarecer o seguinte, relativamente a essa troca de e-mails, possivelmente o depoente é capaz de não estar na posse delas. E, portanto, se calhar sugeriria que depois fizessem chegar à mesa o pedido para nós oficiarmos a própria Junta e a Câmara para nos enviarem o que trocaram entre as duas. Eu passo a palavra ao Sr. Presidente para responder. Faz favor.
É assim, eu quando havia irregularidades, a entidade responsável que eu ia bater à porta, neste caso, era a Câmara Municipal. Eu ia com regularidade à Câmara Municipal. Quando eu participei nessas reuniões com a Câmara Municipal, foi no início. Quando foi no início, logo no início, que foi cartado pelo Governo ou pelo Revita, que era aos 1.053 euros, isso foi logo no início. A partir daí nunca mais fomos chamados. Até parece que foi a partir dessa reunião.
Muito obrigado. Senhora Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não querendo de forma alguma escrutinar aquilo que é a atividade da Junta de Freguesia, até porque tem órgãos competentes para isso, mas atendendo ao seu depoimento, terei que o fazer, até porque indica que recebeu donativos, isso está no âmbito do